Bom dia, Dinho. Bom dia a você que tá ligado na Vale. Hoje, terça-feira, 14 de março de 2023. O ano da Tribuna do Vale é 28 e a edição é 4.755, circulando em todo o norte pioneiro do Paraná. Para você que não tem acesso à edição impressa, acessar as notícias da Tribuna do Vale é só digitar tribunadovale.com.br ou Tribuna do Vale no Facebook, ou ainda Tribuna do Vale no Instagram, ou qualquer página do Francisquini. Ah, tem Francisquini Tribuna do Vale, tem Benedito Francisquini, Benedito Francisquini, Benedito Francisquini 2. Qualquer um dessas opções, você tem acesso em tempo real às notícias, mas real mesmo é no tribunadovale@uol, que é o site. Esse você acaba sabendo de notícias que nem tinha conhecimento. Entrou lá, você tem uma lista lá das mais lidas, das últimas notícias. Enfim, é uma prestação de serviço para a comunidade regional e para todo mundo, né? Já que a internet é um território do mundo inteiro. Em Baiti, meu querido Dinho, há anos a comunidade local vem enfrentando problemas. Uma zona rural, uma área rural, onde está instalada uma pedreira. Pedreira se instala sem licença ambiental, sem fiscalização, causa problemas para a comunidade. Tem uma criança autista com sérios problemas de saúde, sendo internadas frequentemente, a família em desespero. Só que dessa vez a coisa foi pior. Inclusive, o Instituto Ambiental do Paraná, agora é IAT, né? Instituto Água e Terra, mas era Instituto Ambiental do Paraná, que é o mais conhecido pelo povo, e outras autoridades estiveram no local para averiguar o que aconteceu. Contaminação de produção agrícola, contaminação de um riacho que deságua lá na onde faz captação de água para Baiti. Inclusive, a Sanepar fez um comunicado à comunidade sobre a questão do controle de qualidade e até de interrupção no fornecimento de água. Além disso, a contaminação de forma geral do solo, né? E a indústria funciona, segundo a denúncia que chegou até a Tribuna do Vale, segundo o Instituto Ambiental do Paraná, que agora volta a repetir, IAT, que essas mudanças de nome só confunde a cabeça do povo, né? Instituto Água e Terra, né? Meu querido Marquinhos, que é o chefe regional de Jacarezinho, confirmou o fato, e a fiscalização estava no local no fim de semana, porém até o momento eu não recebi um relatório. Mas ontem eu recebi umas imagens assustadoras, vídeos que mostram o tamanho do dano ambiental numa pedreira que funciona clandestinamente, porque não tem, quando não se tem registro de ambiental, quando não se tem toda a documentação, inclusive na prefeitura, funciona de maneira clandestina, tá? E agora está esse trabalho todo para recuperar uma destruição assustadora. Só vendo para vocês terem noção do grau em que o fato se deu. Prefeitura de Jacarezinho decreta situação de emergência em virtude dos diversos transtornos causados pelas chuvas. Nas últimas semanas, a Prefeitura de Jacarezinho decretou situação de emergência nesta segunda-feira, já no plano de ação para buscar soluções aos inúmeros problemas enfrentados no momento. Segundo a administração municipal, através de um decreto assinado pelo prefeito Marcelo Palhares, data de 8 de março, e foi publicado também no Diário Oficial, na segunda-feira, entrando em vigor a partir de hoje, né, noticiando a situação de emergência em que o município se encontra em razão das destruições causadas pelas chuvas, pontes foram arrancadas, abastecimento de água na cidade comprometido, porque num lugar da Vila Sete, junto com a ponte, também foi a adutora que abastece a cidade de Jacarezinho. Uma situação que chegou num ponto que o prefeito resolveu decretar estado de emergência. Está de situação precária no Brasil inteiro, especialmente alguns lugares ocorrendo morte. Ontem no Amazonas tivemos a semana passada, né, mortes causadas em São Paulo e em várias outras regiões do país. E no Paraná a situação se agrava ainda mais, inclusive no campo econômico, com a decretação da interrupção do tráfego em rodovias federais importantes que dão acesso ao Porto de Paranaguá, às praias do Paraná e de Santa Catarina, causando problemas no momento de turismo e também no Porto de Paranaguá, com a redução mais da metade da produção de grãos brasileira que é exportada para vários países, estão interrompidas em função do estado das rodovias que vão até o Porto de Paranaguá. É complicado, é triste a gente deparar-se com uma situação como essa. Um carro roubado em Jacarezinho foi localizado em Cambará ontem. Um Ford EcoSport roubado em Jacarezinho foi localizado na última quinta-feira em Cambará durante ação conjunta das polícias civil e militar. O carro tinha sido roubado por dois indivíduos que chegaram em uma moto e renderam o proprietário do veículo. Após os trabalhos de investigação, os agentes chegaram à localização do carro no bairro Inês Panique Ranzé, em Cambará, onde estava em posse de duas menores de idade, tá bom? Com elas também foram encontradas porções de cocaína. Falando em cocaína, um traficante foi preso ontem pela Polícia Militar de Santo Antônio da Platina com 900 pedras de 900 pedras de crack, gente, tá? Fora outras drogas, dinheiro, é o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo de maneira intensa, tá? Não só em Santo Antônio da Platina, mas em toda a região, um trabalho silencioso, com base na inteligência, sem gritaria, sem violência, sem espancamento, aonde o resultado é esse, um trabalho conjunto das duas polícias, civil e militar. Para terminar, Dinho, poupança é investimento mais popular entre brasileiros, apesar de tudo que está acontecendo aí, e com isso o Sicredi sorteia 2 milhões e meio de reais em prêmio para aqueles que fizerem poupança em alguma das unidades da cooperativa de crédito espalhadas aqui pela região norte, pioneiro do Paraná e sul de São Paulo. Um grande abraço a todos, eu volto amanhã, se Deus quiser.